Mateus 12, 38, 45. A maldição da incredulidade. Introdução. Temos muita dificuldade em acreditar em qualquer coisa nos dias de hoje. Vivemos em um mundo onde questionamos todas as mídias. A reportagem da BBC é precisa ou tem uma agenda? A GB News informa com precisão ou tem uma agenda? Essa fotografia que você está olhando é genuína ou tem toda uma carga de filtros aplicados para torná-lo melhor do que realmente é? Ou é uma completamente fictícia? Esse vídeo que você está assistindo é real ou é um deepfake? Há muitos momentos em nosso mundo hoje em que o ceticismo, a incredulidade podem ser uma resposta razoável. Muito do que você vê pode concluir. Eu não acredito, mas qualquer esse ceticismo que a incredulidade é aplicada às coisas gloriosas que são verdadeiras, quando é aplicada à natureza da realidade, é um perigo real. Ceticismo, a atitude de não acredito, tem uma longa história. Estamos vendo isso claramente exibindo no Evangelho de Mateus, semana passada. De certa forma, nossa geração não é muito diferente da geração que viveu na época de Jesus, pois estava escrita no âmago do seu coração a frase, eu não acredito. Eles estavam sendo apresentados com o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória, mas sua reação foi, eu não acredito nisso. Aqui em Mateus 12, 38, vemos Jesus levá-lo à tarefa por total incredulidade. Como você sabe, das nossas semanas anteriores, Mateus 12 está cheio de conflito. Há algumas semanas, olhamos para o conflito em relação ao sábado e vimos que o legalismo dos fariseus mata pedradas. Da última vez, a partir do versículo 22, vimos o conflito continuar com a demonstração maravilhosa, poder da salvação e vitrol venenoso do satânico. Um homem oprimido por demônio havia sido maravilhosamente curado e, no entanto, os fariseus tentaram acusar Jesus de cura pelo poder de Satanás. Agora, no versículo 38, onde pegamos esta manhã o conflito cósmico, continua quando vemos a incredulidade de estabelecimento religioso se espalhar e Jesus o responsabilizando por sua incredulidade, apesar da riqueza de evidência que ele já tem. Esta passagem é um anúncio claro do juízo sobre aqueles que não creem e não crerão na palavra do Senhor e receberão Jesus como seu rei e seu Messias. No trecho vemos o pedido de um sinal, a recusa de um sinal, com Jesus a avaliação do povo, um aviso de julgamento por incredulidade, uma sentença de maior endurecimento se a incredulidade persistirem. Por isso, esta manhã, quero que pensamos nesta incredulidade amaldiçoada, está recusada, venenosa, de não aceitar o que está claramente diante das pessoas e de trazer um desafio a cada um de nós, para que respondemos ao Senhor Jesus de todo o coração ao examinarmos o aviso da maldição da incredulidade em primeiro lugar. A incredulidade se manifesta recusando a prova em questão. No versículo 38, lemos então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal de ti. Portanto, esta é uma continuação do encontro com os fariseus que estávamos vendo há algumas semanas. Eles acabaram de vê-lo expulsar um demônio de um homem e dar-lhe visão e falam. Eles acabaram de acusá-lo de fazer isso pelo poder de Satanás E então alguns deles vão até ele e dizem: Professor, queremos ver um sinal de você. Queremos ver algo de você que nos convença de que você é Messias, que você é quem diz ser. Agora, esta é uma pergunta verdadeiramente incrível que eles fizeram a Jesus aqui. Quer dizer, vamos pensar sobre isso. Tenha-nos visto curar o paralítico. Tinha-nos visto curar o leproso pelo toque. Viram-nos dar visão aos cegos e falar aos mudos. Tinha-nos visto ressuscitar os mortos. Eles os tinham visto expulsar o demônio. Eles tinham ouvido as palavras maravilhosas dos seus ensinamentos. E, no entanto, eles vêm até eles e dizem: Professor, queremos ver um sinal seu. Isso faz crer. Eles estão tentando descobrir que tudo o que querem é mais evidência para serem convencidos e se tornarem discípulos. Se ao menos você nos mostra algo convincente. Eles haviam fechado os olhos e o coração para tudo o que Jesus havia dito e feito até então. Eles não tinham vontade real de ver e acreditar, apesar do fato de que eles tinham evidência para a carga da caçamba. Eles tinham prova suficiente para não tinham vontade de acreditar. O problema não era a falta de prova maravilhosa, mesmo espetaculares ao seu redor. O problema deles era a falta de evidência. O problema deles estava em seu coração. Ora, é verdade que a incredulidade dos fariseus está viva e bem hoje. Há muitas pessoas que dizem coisas como: eu só preciso de um pouco mais de prova e então eu me tornaria um cristão. Se ao menos Deus viesse e abordasse a minha razão e intelecto, eu poderia crer. Se ao menos Deus me desse um sinal e eles eu acreditaria. Mas o problema não está na evidência, pois já há uma montanha de evidência por todos os lados. A verdade é que eles não querem ser convencidos. Você vê que os fariseus e os discípulos viram o mesmo corpo de evidências. Os discípulos creram e os fariseus não acreditaram. Homens e mulheres veem o mesmo corpo de evidência. Hoje, alguns acolhem acreditar e outros acolhem não acreditar. Suponho que, sendo um pouco como a pobre mãe do lado de fora do tribunal, o juro condenou seu filho porque as provas da sua culpa são absolutamente esmagadoras. O júri pode ver a sua culpa. O júri pode ver a sua culpa. Todos que ouvem sobre a prova podem ver a sua culpa. Mas a pobre mãe está nos degraus de sala de tribunal e diz que houve um erro. Ele é inocente. É um erro de judiciário. Ela se recusa a ver a evidência diante dos seus olhos. O coração fariseu não quer acreditar na afirmação de Jesus e o coração fariseu está vivo e bem hoje. Você vê que Deus não nos chama a crer em oposição à verdade, Ele nos chama a crer na verdade. Não é um caso de você só ter que acreditar. Há uma coisa como verdadeira em acreditar. Há um refrão antigo que costumávamos cantar. É bonito, mas há uma linha nele que realmente é bastante inadequada. Ele vive, Cristo vive hoje. Ele caminha comigo e conversa comigo pelo caminho estreito da vida. Ele vive, salvação para transmitir. Você me pergunta, como eu sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Você me pergunta, como eu sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração? Bem, isso é verdade, mas também não é inadequado. Cristo Jesus vive e podemos conhecê-lo por fato objetivo, porque a evidência para isso é substancial, clara e inequívoca. Não apenas porque temos um sentimento quente e difuso em nosso coração. Sim, ele vive em nosso coração pelo poder do Espírito. Mas vive objetivamente, concretamente, de uma maneira que possa ser demonstrada, evidenciada. Francis Schaeffer ilustrou a verdadeira crença cristã pela situação de dois alpinistas. Temos dois alpinistas descendo no trecho de volta de viagem, em um ponto de subida. Eles têm que pular para um silêncio para continuar descendo com segurança. O primeiro alpinista já fez o salto para baixo, onde a espessa nuvem e a cobertura de nevoeiro vieram, esta na borda. O segundo alpinista é mais alto e sua visão é obscurecida pela nuvem e ele não consegue ver a borda abaixo. O primeiro alpinista está embaixo e já na beirada grita: "Pula! Silêncio está aqui." Mas seu parceiro de escalada grita: "Não consigo ver." Ele respondeu: "Estou de pé nisso." Veja, ele não está pedindo ao amigo para dar um salto de fé. Ele diz: Eu já estou de pé nisso. Está aqui, agora pule. Não é o caso de dois descerem e não saberem se há uma silêncio ali e disseram: "Ah, bem, vamos apenas acreditar, sinto no meu coração que há um silêncio aqui." Não é esse ponto. O Senhor Jesus deu prova. Ele expôs a verdade, ele provou a si mesmo. O problema é que esses homens não querem acreditar no que se mostra claramente a verdade. Deus, veja, fez-se conhecer a nós. Ele se manifestou na criação, agiu na história, ele transformou a sociedade e se revelou em nossos corações. E no momento há pessoas, muitas pessoas que trabalham muito duro para negá-lo. Portanto, a prova dura está aí. Estava lá para os fariseus verem e crerem, mas os recusaram também. Está lá para você e eu vermos e acreditarmos. A questão, vamos acreditar? Portanto, ou vamos negá-lo? Portanto, a prova dura está aí. Estava lá para os fariseus verem e crerem, mas os recusados também. Está lá para você e eu, vemos e acreditamos. A questão é, vamos acreditar? A incredulidade manifesta-se recusando a prova em questão. A incredulidade se manifesta recusando a prova de ressurreição. Em resposta a essa pergunta desonesta, impertinente dos fariseus, Jesus disse no versículo 39... "Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas ninguém será dado, senão o sinal do profeta Jonas." Jesus os chama de maus, pois moralmente estão falidos e adúlteros por causa da sua infidelidade a Deus, e diz que não receberão outro sinal que não seja o sinal de Jonas. Em seguida, ele diz algumas com coisas que soariam muito estranho e até ofensivas aos fariseus, mas que tinha a intenção de dar-lhes mais uma oportunidade de graça. A maioria de vocês se lembra da história de Jonas, este profeta que foi chamado por Deus para ir pregar o julgamento ao povo de Nínive, uma das principais cidades do Império Assírio. Mas ele não queria ir porque odiava os assírios e não queria que Deus os perdoasse. Ele estava preocupado que ele se arrependesse, acreditasse por si. Por isso, ele não queria ir. Ele fugiu na direção contrária. Bem, você conhece a história. Deus trouxe uma grande tempestade. Os marinheiros perceberam que era por causa de Jonas. Ele foi jogado ao mar, deixado para morrer, mas foi engolido por uma grande peixe. Ficou 3 dias e 3 noites na barriga de peixe e depois devolveu a vida. Desta vez, ele foi pregar aos ninivitas e eles se arrependeram. O sinal de Jonas a que Jesus se refere aqui em Mateus 12 era que esse Jesus estaria na sepultura por 3 dias e 3 noites. Esse foi o sinal. Agora, não se prende ao termo 3 dias e 3 noites. Sabemos que Jesus não esteve no sepulcro por 3 dias e 3 noites. A frase é uma linha hebraica. Uma expressão uma figura de linguagem. Não tenho certeza de que isso funcionará para todos os seus diferentes idiomas. Senão, espero que os tradutores tenham substituído um idioma que funciona em seu idioma. Mas se eu te dissesse que você acertou em cheio, bem a menos que eu estivesse falando de marceneiro, você teria certeza de que eu não estava falando de pregos, martelos e marcenaria. Não é mesmo? Bem, eu mesmo com esta frase não é para transmitir 72 horas. Jesus está dizendo que estará no túmulo e ressuscitará. Esse é o sinal de Jonas. Esse é o maior sinal de confirmação possível. Ainda não tinha acontecido a essa altura, mas quando aconteceu, representou mais uma chance para esses fariseus incrédulos a acreditarem. Mas a incredulidade se manifesta na recusa da prova de ressurreição. Você sabe que muitas vezes as pessoas dizem coisas como: se eu pudesse ter visto Jesus, então eu acreditaria nele. Se eu pudesse encontrar Jesus ressuscitado, então eu poderia crer. Jesus contou uma parábola de um homem rico que tinha tudo e caiu no inferno, e um homem pobre que não tinha nada e foi para o céu. O rico gritou do inferno pedindo ao pobre Lázaro que mergulhasse a ponta do dedo na água e viesse dar-lhe, já que estava com tanta agonia no inferno. Disseram-lhe que isso era impossível, já que ninguém pode ir do céu ao inferno, ou vice-versa. Então, ele disse: manda Lázaro para os meus irmãos e conta a eles sobre este lugar. Disseram-lhe que não mesmo, que alguém ressuscita dos mortos não acreditará. Veja a reação dos fariseus e sacerdotes em Mateus 28, quando ouviram falar de ressurreição literal de Jesus. Enquanto eles estavam indo, eis que alguns dos guardas entraram na cidade, contaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E reunindo-se com os anciãos e aconselhando, deram uma quantia suficiente de dinheiro aos soldados e disseram: dizei ao povo, seus discípulos vieram de noite e roubaram enquanto estávamos dormindo. E se isto vier aos ouvidos do governador, nós os satisfaremos e o manteremos longe de problemas. Então pegaram o dinheiro e fizeram o que lhe foi ordinário. E esta história foi difundida entre os judeus até hoje. Mesmo diante de um ressuscitado dos mortos, eles ainda rejeitavam, permaneciam incrédulos. Hoje vemos a mesma coisa até mesmo das pessoas que supostamente são pessoas piedosas quando negam a ressurreição. Mas o fato claro é que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil. A incredulidade se manifesta até mesmo na recusa em acreditar na evidência de ressurreição. Jesus, no versículo 41-43, contrasta a incredulidade dos fariseus com a crença desses pagãos. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, pois os se arrependeram da pregação de Jonas, e eis que algo maior do que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará ao juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria do Salomão. E eis que algo maior do que Salomão está aqui. Os pagãos de Nínive se arrependeram e se voltaram para Deus quando ouviram a mensagem de Jonas. A rainha de Sabá acreditou quando ouviu a sabedoria dada a Salomão por Deus. No entanto, aqui está Jesus, que é maior, infinitamente maior que Jonas, maior que Salomão. Ainda assim, eles não creram. Essas pessoas de Nínive e a rainha de Sabá tinham muito pouco a continuar e, no entanto, eles creram e foram salvos de acordo com Jesus e sua crença. Será ainda mais uma condenação desses fariseus que tinham tantas evidências para continuar, tanto testemunho para capacitá-lo a crer, e no entanto eles não acreditaram. E se esse julgamento vem sobre os fariseus e sua geração, quanto maior o julgamento sobre nossa geração incrédula. Temos Cristo ressuscitado, temos a palavra de Cristo, temos uma abundância de evidência e, no entanto, muitos ainda se recusam a crer. A incredulidade se manifesta na recusa em crer na ressurreição do Senhor Jesus. Sente a realidade redutora de incredulidade esta manhã. C.S. Lewis diz, um homem que fosse apenas um homem e disse o tipo das coisas que Jesus disse aqui, não seria um grande mestre de moral, ou ele seria um lunático no nível de um homem que diz que é um ovo escalfado, ou então ele seria o diabo no inferno. Você deve fazer sua escolha, ou se esse homem era o filho de Deus, ou então ele era um louco, ou algo pior. Mas não invente nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande professor humano. Ele não deixou essa opção em aberto, ele não tinha intenção. E agora, finalmente, a incredulidade pode permanecer mesmo diante de uma aparente renovação. Este é um lugar perigoso para se estar. Vamos dar uma olhada nos versículos 43 e 45 e lembrar que este é o mesmo encontro que começou. Versículo 22. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, ele passa por lugares sem água em busca de descanso, mas não encontra nenhum. Então diz, voltarei à minha casa de onde vim. E quando chego, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então vai e traz consigo 7 outros espíritos mais maus do que ele mesmo. E ele entra e habita lá. E o último estava, o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Assim será com essa geração maligna. Agora você pode ser perdoado por pensar consigo mesmo. Eu perdi alguma coisa. Passamos para um novo assunto. Eu saí daqui, pois à primeira vista essas palavras enigmáticas de Jesus não parecerem se encaixar. Parece ser uma mudança de assunto, mas não acho que sejam uma mudança de assunto e acho que se encaixam. Essas palavras não são um manual de como lidar com o demônio, mas se encaixa muito no contexto de tudo que Jesus tem feito e dito. Lembra-se, versículo 22 e 23, Jesus expulsa um demônio. Versículo 24, eles os acusam de fazê-lo pelo poder de Satanás. Versículo 30 e 38, eles voltam para ele novamente com nos mostrar um sinal. Bem, a chave para entender essa pequena parábola da incredulidade está nas duas últimas frases. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Assim também será com essa geração maligna. É assim com essa geração perversa. Jesus está advertindo sobre o perigo, consequências espirituais de despertar. Parece que ocorreu na vida de algumas dessas pessoas, com que ele estava falando quando ouviram João Batista. É provável que muitas dessas mesmas pessoas que acusavam e duvidavam dele tivessem saído para o deserto para ouvir João. Alguns haviam sido batizados com batismo de arrependimento. Alguns haviam se arrependido publicamente. Eles estavam tentando colocar suas vidas espirituais em ordem. Mas Jesus diz que foi apenas superficial. Houve uma virada superficial para Deus. Eles pareciam se arrepender, mas obviamente isso não mudou suas vidas. Deus não estava residindo em seus corações. Eles estavam vazios. Sim, houve uma virada, sim. Houve uma saída do mal de suas vidas. Sim, houve melhorias, mas eles estavam vazios. Então, com isso em mente, Jesus lhe conta a história do demônio. O demônio sai durante o tempo de sua renovação espiritual, durante o tempo em que seus corações são aquecidos e eles são atraídos pela palavra de Deus. O demônio decide que não é bom no deserto. Então ele decide voltar para sua casa, a pessoa que deixou. Quando retorna, encontra a pessoa em boa ordem. Houve uma reforma moral, a pessoa é varrida. Houve algumas mudanças externas de comportamento, mas o coração está vazio. Então o demônio diz: ótimo, eu vou trazer 7 outros de volta comigo. E a condição final do homem é pior. O lixo do mal foi varrido quando eles foram atraídos pela palavra de Deus, mas seus corações permaneceram vazios, permaneceram desprovidos no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nunca havia sido convidado a residir dentro da pessoa. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que teria sido melhor para eles nunca terem feito qualquer profissão de fé externa que fosse falsa, do que para eles serem enganados de que estavam verdadeiramente em comunhão com Deus e, no entanto, estarem totalmente mortos no formalismo. Podemos ter um paralelo com este ensinamento em Hebreus 6, 4 e 6. Pois é impossível, no caso daqueles que um dia foram iluminados, que provaram o dom celestial e participaram do Espírito Santo e aprovaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, 6, e depois caíram, restaurá-lo novamente em arrependimento. Já estão crucificado mais uma vez o Filho de Deus em seu próprio mal e o desprezando. G.C. Riley diz: há homens que parecem estar sob influência de forte sentimento religioso. Eles reformam seus caminhos, dizem de lado muitas coisas que eram ruins. Eles pegam muitas coisas que são boas, mas param por aí, não vão mais longe. E aos poucos desistem da religião todos juntos. Nenhum se mostrou tão irremediavelmente perverso quanto aqueles que depois de experimentar forte convicção religiosa voltaram a pecar no mundo. Parecem estar alterados, mas estão vazios. Esse tipo de incredulidade diante de aparente renovação é terrivelmente perigoso, pois deixa um homem ou uma mulher em um lugar pior do que começaram, endurecidos na incredulidade. Este é um aviso para nós como nação, igreja, como indivíduos, para não brincarmos com a incredulidade. Como diz Lydon Davis, nosso coração será preenchido com comunhão com Deus, que é somente através da fé em Cristo, ou eles estarão desesperadamente vazios, assombrados por demônios. Essas são as duas únicas opções. Conclusão. Não acredito. São palavras perigosas. A incredulidade é um veneno perigoso que paralisa muitos em nossa comunidade. Onde você está esta manhã, enquanto adoramos junto aqui? Você ainda é um crédulo, apesar de montanhas de evidência que Deus forneceu? A moral e a bondade, sem um compromisso com Cristo em regeneração, deixarão um vazio na alma para que as forças espirituais malignas ocupem. E os maus espíritos nem sempre fazem com que as pessoas façam coisas más. Muitas vezes fazem com que as pessoas tenham forma de piedade sem o poder ser bom, limpar o ato, fazer novas resoluções. Tudo isso é perigoso, a menos que Cristo esteja habitando, entronizado por dentro. Que cada um diga do fundo do coração e saiba em nossas mentes: eu creio, não caia na maldição da incredulidade. Amém.